E agora temos a participação de Flávio Aguiar, correspondente internacional da Rede Brasil Atual. Bom dia, Flávio.
Bom dia para vocês aí. E para mim aqui também, aqui é bom dia ainda.
Ah, é verdade, né? E, Flávio, foi tudo tranquilo no fim de semana?
Não. Olha, o mundo esteve à beira de um ataque de nervos. Quer dizer, já se vem falando há muito tempo que essa tensão entre a Coreia do Norte e os Estados Unidos pode levar a um confronto de proporções incalculáveis. Tanto isso pode acontecer devido à agressividade das partes envolvidas, especialmente nos últimos tempos o presidente Donald Trump, quanto por algum erro cometido. E foi aparentemente o que aconteceu no sábado pela manhã, hora local, no estado do Havaí, que fica no meio do Pacífico, o estado norte-americano do Havaí, que fica no meio do Pacífico, a 7 mil quilômetros da Coreia do Norte, e algo como 5 mil, se não me falha a memória, da costa oeste dos Estados Unidos. Pelo que disse o governador do Havaí, David Ide, um funcionário, durante a troca de equipes, apertou um botão errado. Olha só, tá certo? Aquela história, tem aquele mar de botões, ele apertou um botão errado, o que fez com que fosse deflagrado um alerta sobre um ataque com um míssil, não necessariamente nuclear, mas que o Havaí estaria sendo atacado por um míssil. E, portanto, a população deveria buscar os abrigos que existem para esta finalidade. E isso semeou pânico em toda a população, pelo menos durante 15 minutos, até que o engano fosse desfeito e fosse desmentida a notícia do ataque. Mas isso mostra, primeiro, a fragilidade do sistema, segundo, que essa situação pode levar, eventualmente, a um erro grave. Imagine se alguém já tivesse a disponibilidade para contra-atacar, digamos assim, isso poderia redundar num confronto, como eu disse, de proporções incalculáveis no momento. Mas foi um alerta, digamos assim, além do alerta sobre o suposto ataque de míssil, foi um alerta sobre essa situação. A partir daí, houve uma série de considerações na mídia dizendo que não existe garantia completa contra um possível ataque por um míssil. Quer dizer, o próprio Estados Unidos, o país, tem um sistema de defesa considerado bastante eficiente, mas que eles ressaltaram que isso não garante, de maneira nenhuma, 100% de proteção para a população. Ficou, mais uma vez, repito, esse alerta sobre essa situação explosiva, né, que agora, felizmente, pelo menos nas últimas semanas, está passando por um momento de distensão. Hoje deve começar uma reunião, que esperemos que dure, que seja permanente, entre representantes da Coreia do Sul e da Coreia do Norte, para determinar uma pauta, pelo menos, de negociação. Ainda não é negociação propriamente dita, mas sim a determinação de uma pauta, sendo que essa pauta pode ser bastante complexa, envolvendo desde movimentações militares até questões humanitárias, como reunião de famílias separadas desde a guerra, enfim, dos anos 50, né, que ainda não terminou, é bom que se diga, porque não existe um tratado de paz entre as duas Coreias, e sim uma trégua, né, um armistício que foi assinado ainda na década de 50. Então, mas isso mostrou realmente como essa situação pode ser explosiva e um engano pode nos levar a uma situação incontrolável em escala mundial.
O engano que foi corrigido em 15 minutos, mas tivemos relatos aí de cenas de filmes de apocalipse, né? Pessoas abandonando carros nas estradas, outros se reunindo em casa para esperar o fim, né? Foi algo terrível.
Para se despedir, né? Gente telefonando para parentes para se despedir, etc. Foi uma coisa assim realmente catastrófica, assim, que poderia inclusive ter determinado outras catástrofes, né?
Exato.
Porque nessa história de correr para abrigos, porque as pessoas podem ser tornar-se vítimas de acidentes, até mesmo infartos, coisas desse tipo, né? Tem que se levar em conta todos esses fatores também.
Sem dúvida. Flávio, na Alemanha a gente está na reta final para um acordo ou desacordo sobre a formação do governo?
Olha, estamos na reta final, não sei do quê. Tá? Na sexta-feira, depois de uma mega negociação, a União Democrata Cristã, da chanceler Angela Merkel, e também a União Social Cristã da Baviera, chegaram a um acordo prévio com o Partido Social Democrata sobre a possibilidade da formação de um governo. Esse acordo prévio envolve, assim, grandes linhas, ainda não se entrar em detalhes, mas envolveu grandes linhas, tipo assim, uma promessa de não aumento de impostos, aumento de verbas para saúde e educação, também uma limitação para, olha só, o número de parentes de refugiados que já estão na Alemanha, que poderão ser trazidos devido à lei de reunião familiar que existe aqui na Alemanha, né, que permite que parentes de pessoas que estejam na Alemanha, ou que sejam alemãs até, possam se reunir aos seus familiares. Agora, ocorre que do lado do SPD vai haver um congresso do partido no domingo que vem, no próximo fim de semana, que vai votar se aceita ou não aceita esse acordo. Se o SPD, esse congresso, votar contra, o SPD não vai poder entrar no governo, e aí vai restar para a chanceler Angela Merkel duas alternativas. Ou se dispor a chamar novas eleições, coisa que parece nenhum partido quer no momento, ou então formar um governo minoritário. A questão é que existe uma grande resistência por parte da militância do SPD em fazer mais uma vez um acordo com a União Democrata Cristã, onde o SPD, o Partido Social Democrata, fica sendo evidentemente o ator coadjuvante. Quer dizer, no máximo ele pode ganhar o Oscar de ator coadjuvante, não de melhor ator, digamos assim. É uma situação muito difícil, porque o SPD está realmente sendo reduzido ao longo dos anos a um coadjuvante da União Democrata Cristã. Quer dizer, porque a linha política do SPD, digamos assim, foi mais para a direita. Até há comentários assim, irônicos, dizendo que o partido se chama social-democrata, mas que esqueceram, no presente momento, o termo social. Quer dizer, e o SPD, inclusive é bom lembrar que no passado, não tão distante assim, no começo deste século, foi o SPD, em conjunto com os Verdes, do Partido Verde, que estava no governo, que introduziram uma série de reformas neoliberais na política econômica e trabalhista da Alemanha, coisa que desagradou as bases, levando inclusive ao fortalecimento do partido da esquerda, a Linke. A CDU, a União Democrata Cristã, também está com problemas, porque tem havido um reforço do AfD, do Alternative für Deutschland, um partido de extrema-direita, que está crescendo, inclusive aqui ao redor de Berlim. Berlim, é bom lembrar, uma cidade-estado que fica no meio de um outro estado que chama-se Brandemburgo. E em Brandemburgo, o AfD está crescendo às expensas da União Democrata Cristã, e pode acontecer, inclusive, que o AfD chegue ao governo ou simplesmente enfraqueça de tal modo a União Democrata Cristã que abra caminho para, por exemplo, o Partido Social Democrata. Agora, se o Partido Social Democrata vai pegar essa oportunidade ou não, vai depender dessa disposição. Quer dizer, a resistência a formar essa que se chama grande coalizão, quando o SPD e a União Democrata Cristã se juntam, vem daí, do fato de que, pelo menos, a militância mais jovem do SPD está cansada de ser meramente um ator coadjuvante e ver o seu programa histórico social-democrata se esvaziar.
Agora, Flávio, se o SPD tem recebido críticas, né, por conta da sua nomenclatura, que não faz jus ao nome, tem outras legendas também que tem social-democrata no nome, em alguns países, né, que também não são muito social-democratas.
Até um certo país que nós conhecemos muito bem, né, onde essa sigla social-democrata, o partido da social-democracia brasileira, não é nem social. E ultimamente nem anda sendo muito democrático, né? Porque apoiou o golpe de Estado que derrubou a presidenta Dilma.
Exato.
Então, aqui na Europa mesmo existem, por exemplo, na França, a eterna crise do Partido Socialista, que não tem nada, sim, de socialista, quase mais, né? Embora tenha havido um racha. Aqui na Alemanha, essa caminhada do Partido Social Democrata para a direita levou à formação de uma dissidência que, junto com políticos da antiga Alemanha Oriental, não do Partido Comunista, que continua existindo, mas outros políticos formaram a Link, né, que tem, assim, mais ou menos, uma, no plano nacional, uma votação que oscila entre os 10% e os 15% do eleitorado aqui na Alemanha, e que é forte também na antiga Alemanha Oriental e em algumas regiões aqui da Alemanha Ocidental, inclusive em Berlim, né? É bom lembrar que a Berlim é um dos poucos lugares aqui na Alemanha onde formou-se uma coalizão de esquerda com o Partido Social Democrata, com a Linke, né, se chama a esquerda, né, de Linke, na nomenclatura alemã, e o Partido Verde. Quer dizer, conseguiram os três partidos formar uma coalizão para formar um governo. É bom lembrar que o atual prefeito de Berlim, cujo sobrenome é Müller, não me lembro o primeiro nome dele agora no momento, peço desculpas aos ouvintes aí, mas ele em particular já se declarou contrário. Ele é um ex-líder sindicalista da Deutsche Gesellschaft, da Bundesgesellschaft, aqui o partido a central única dos trabalhadores daqui, na chamada DGB, ele se declarou contrário à formação desta coalizão.
Certo. E ainda na Europa, Flávio, a gente tem uma crise do sistema britânico de saúde diante do inverno mais rigoroso dos últimos anos. Eu, inclusive, estava lendo aqui que a Theresa May havia anunciado na semana passada o cancelamento de 55 mil cirurgias previstas para o mês de janeiro, sendo muito questionada por conta disso pela oposição trabalhista. O sistema de saúde britânico está em crise mesmo, Flávio?
Está em crise, sim. É mais um dos fatores destas políticas de austeridade aqui, né, os fatores deflagrados por essas políticas de austeridade que vigem aqui na Europa. O sistema de saúde não está dando conta, né, do agravamento das condições de saúde, sobretudo doenças respiratórias e também gripes e resfriados, né, além de outros males conexos, como quedas, acidentes, coisas, devido a esse inverno excepcionalmente rigoroso que se abateu sobre o Reino Unido e também sobre a Irlanda, né, no país vizinho ali, que tem sofrido assim constantemente com temperaturas consideradas baixíssimas para a região nessa época do ano e também com grandes e frequentes nevascas, né, que tem prejudicado inclusive todo o sistema de transporte, locomoção e o sistema escolar, né, nos dois países, tanto no Reino Unido quanto na Irlanda. Mas no Reino Unido a situação tem se mostrado excepcionalmente grave. A tal ponto chegou essa crise que houve, assim, inicialmente foi meio por baixo do pano, mas o assunto veio a público causando novas polêmicas, houve um chamado por parte de alguns hospitais de estudantes de medicina que estivessem nos últimos anos da faculdade para que fossem aos hospitais ajudar, né, no tratamento dessas pessoas que lá estão acorrendo. Um grande número de hospitais está com 100% da sua capacidade tomada e estão faltando leitos, inclusive, para abrigar essas pessoas. E esse foi o motivo desse cancelamento de cirurgias, ou pelo menos postergação de cirurgias que estavam sendo planejadas para esse começo do ano. Essa convocação dos estudantes provocou dois tipos de problema. Primeiro, o atendimento, dizendo, olha, eles são estudantes, não estão formados, tecnicamente, legalmente, não têm condições, portanto, de atender pacientes. Segundo, provocou também uma contestação trabalhista, dizendo que isso equivaleria a uma exploração do trabalho desses estudantes, né, por parte desses hospitais e do sistema público de saúde. Mas, como eu disse, são dois aspectos que devem ser ressaltados nesse particular. Primeiro, essa questão das políticas de austeridade. E segundo, esse inverno super rigoroso, com essas nevascas, tudo isso, tem a ver com o aquecimento da água, né, do Oceano Atlântico. Um aquecimento que pode ter sido, digamos, se a gente for medir matematicamente, ele é pequeno. Pode ser, em alguns casos, pode ser de apenas um grau. Mas isso é suficiente para determinar, digamos, um aumento tal da umidade relativa do ar. nas regiões próximas dele, ou que estão imersas nele, como é o caso das Ilhas Britânicas, né, e da Irlanda, fazendo com que o aumento de neve, etc., seja dramático nesses momentos, junto com as ondas de frio que aqui, no caso, chegam do Polo Norte. Né. Eu vou até lembrar um detalhe curioso, né, que faz o quê, uns 4, 5, talvez um pouco mais de anos, né, o Atlântico Sul teve um aumento de 1 grau na sua temperatura. E isso determinou uma das nevascas mais espetaculares no sul do Brasil. Né? Foram mais de 150 municípios atingidos por uma quantidade, para nós, enorme de neve. Chegou a nevar no Mato Grosso do Sul, veja só. No extremo sul do Mato Grosso do Sul, nevou em Porto Alegre, que é uma região que normalmente não recebe neve. Né? E nas montanhas de Santa Catarina, do Paraná e do Rio Grande do Sul, a quantidade de neve foi excepcional devido a esse aquecimento do Atlântico. E ainda lembrando que esse aquecimento determinou também uma temporada de furacões no Caribe e até mesmo aqui na Europa, excepcional. Né? Durante o Natal, o período natalino, houve até um furacão aqui em Berlim, né? Com ventos de 120, 130 até 150 km por hora.
Algo também totalmente fora do usual, né?
Exatamente. Estamos passando por um momento onde o usual tornou-se o fora do usual.
E Flávio, a gente tem também a situação no Iraque, um duplo atentado suicida em Bagdá, que fez pelo menos 38 mortos e 105 feridos, só que infelizmente esses números podem até aumentar, né? Porque desde a primeira notificação até agora, esses dados estão sendo revistos.
Não, o aumento foi dramático. Olha só, eu quando eu acordei hoje de manhã aqui, eu vi um noticiário aqui, as cifras desse, foi um duplo atentado, foram dois atacantes suicidas, né, que atingiram uma praça chamada Al-Tairan, em Bagdá, que é muito populosa, muito frequentada, até por trabalhadores buscando trabalho, né. As cifras estavam em 16 mortos e 65 feridos. Quando eu já tinha fechado a pauta aqui, né, as cifras já estavam em 24, depois 27 e agora 38 mortos, é uma contagem oficial. Né? E também o número de feridos foi aumentando de 65 para 80, depois agora para 105 e provavelmente vai aumentar mais. Não houve ainda um grupo que assumisse a autoria do atentado, porém ele tem o estilo do Estado Islâmico, né? Que é o temor que há com relação a esse tipo de atentado, porque como o Estado Islâmico está sofrendo uma série de derrotas no plano militar e um isolamento no plano político, tanto no Iraque quanto na Síria, é muito provável que esse tipo de atentado venha a aumentar, né, atacando sobretudo no novo estilo a população civil, que é a mais indefesa atualmente, ao invés dos centros militares. Né? De modo que a perspectiva, de fato, nesse particular não é boa. Né, e embora o Estado Islâmico esteja na defensiva, esteja sofrendo uma série de derrotas, né, provavelmente esse tipo de atentado vai aumentar, tanto no Iraque, na Síria, quanto provavelmente aqui na Europa igualmente.
Infelizmente, né? Flávio, e a frase de hoje?
Ah, eu vou fazer uma homenagem aqui a Karl Marx, né, que esse ano comemora-se o bicentenário do seu nascimento. Ele nasceu em 1818 aqui na Alemanha, na cidade de Trier. Né? Eu estou até pensando em fazer uma visita lá, porque existe ainda um museu na casa que foi dele, onde ele morou, né? A casa da família dele. Né? Ele tem uma frase que eu acho muito significativa para os nossos dias de hoje. Né? Quanto menos comes, bebes, compras livros e vais ao teatro, pensas, amas, teorizas, cantas, sofres, praticas esporte, etc., mais economizas e mais cresce o teu capital. És menos, mas tens mais. Veja só. Grande Marx.
Uma excelente reflexão aí para essa sociedade de consumo. E isso dito, né, muito tempo antes dessa sociedade de consumo chegar no grau que a gente tem hoje.
Que temos hoje, claro. Isso foi, né, lá meados do século XIX, né? mas já era essa preocupação, já havia essa preocupação. Aliás, recentemente eu citei até, né, aqui no nosso programa, frases assim, preocupadas com o consumo excessivo das pessoas, de poetas como Horácio e Ovídio da Antiguidade Romana, né, lá nos tempos de antes de Cristo. Né, já havia essa preocupação com o acúmulo excessivo de bens materiais e o apego excessivo aos bens materiais.
Certo.
Muito bem, é isso aí.
Tá certo, Flávio, muito obrigado pela sua participação e até a próxima.
Eu que agradeço, até a próxima vez. Um abraço e boa semana.
Abraço. Conversamos aqui com Flávio Aguiar, correspondente internacional da Rede Brasil Atual.